Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Essa multidão olhava com furor para as brilhantes figuras da procissão, que ia marchando adiante, lembrava de quando em quando as mãos para o céu, e cantava ela também por sua vez. Mas o seu canto era como um longo ribombar de borrasca, ou como um bramido de tigre. Teu quis ouvir o que ela dizia no seu tremendo canto, não entende, porém uma só palavra. Era uma bulha, um alarido dos meus pescados. Vi logo, depois a multidão foi se afastando e pareceu-me que toda aquela grande terra que eu tinha visto se cobria de nuvens pesadas e negras que uma tempestade horrorosa desabava sobre ela. Que o susto e o terror se apoderavam de todos os ânimos. Ouvi rebentar um trovão espantoso. Dei um pulo da cama assombrado. Diabo e trovão, que eu acabava de ouvir. 83. Era simplesmente um ronco do meu compadre Paciência, que dormia como um porco, e foi-se a minha visão. Amanhã hei de pedir ao compadre Paciência que explique, e me põe em trocos miúdos a singular extravagância do meu espírito. Se apeitou-lo 15. Como o compadre Paciência fez-me levantar da cama ao romper do dia, despedimo-nos do mar Cadéjudas, e continuamos a nossa viagem, dou conta da visão que tive ao meu companheiro, que a explica como a Cádeu. Chegamos a uma vila a cujo nome deixo o butinteiro, onde depois de tropeçar erem uns artiguinhos constituaonais que estavam na cadeia rolando pelo chão de envolta com os tamancos do carcereiro. Subimos casa da câmara e assistimos a uma sessão de júri, que fez uso compadre Paciência ter ocasião de dizer cobras e lagartos contra os sábios patriotas, aterçários dessa instituição perigosa. Anzeiro sei como serenou a exaltação do meu espírito pois daquela singular visão, de que felizmente me vieram arrancar os estrepitosos roncos do compadre Paciência. Zero certo é que dorme. Também não me admiro disso, os ânimos. 86. Os mais exaltados serenam a vezes com qualquer coisa, e até com a aplicação de meios contraditórios. A uns por mais furiosos e endiabrados que estejam, basta que lhes batam com o pé, e que lhes deem quatro gritos, ainda que seja em voz de falsete, para fazê-los tornar a razão é tomar uma atitude pacífica, ou guardar um silêncio muito significativo. A outros o som argentino e metálico de umas onças, que não arranham nem fazem mal a ninguém, acomoda perfeitamente. Outros aplacam-se e tornam-se de água fervendo em água gelada, com a simples promessa de alguma vara, que nem mesmo é vara depora. Estes abdicam até o direito de pensar com o aceno de uma pensão, aqueles sufocam as fúrias e esquecem a teima, quando os levam aos engões, alguns até, que têm esse audilencia de júri sossegão completamente recebendo merce. Segredos de organizações delicadas e nervosas um ainda bem que a ciência tem deles. Cocoibeto estudado em todas as suas nuances estes segredos da organização humana e ensina os meios de estirar proveito deles, se assim não fora. As arengas não teriam termo, nem certos ministérios conseguiriam arranjar maioria em certos parlamentos. Talvez digam que os tais meios são um pouco atenuatórios à dignidade do homem. Mas eu entendo que isto de digo é muito relativo, se há homens que têm dignidade de homens, outros a que têm dignidade de cavalo, dignidade de carneiro, dignidade de serpente, dignidade de hiena, digno de ostra, dignidade de rato, e até mesmo dignidade de lesma, não creio, que os tais meios sejam atentorios da dignidade de ninguém. Porque quem não tem, nem nunca teve, nunca perdeu, nem pôde perder, e demais, contanto que a coisa vá indo, ainda que seja aos empurrões, pouco importa. Os fins justificam os meios e o anais é Petrólogo 88. A minha exaltação serenou, como já disse, com os roncos do compadre Paciência, e eu ferrei não sono tão profundo, como o do ministro que teve fama e deitou-se a dormir. Bem se vê que não é, nesta comparação, indirecta é tirarrada nenhum salvador da pátria, porque hoje em dia os ministros de Estado andam ocupados consigo mesmos e com seus compadres e afilhados, que trabalham nesse patriótico Mr. 25 horas por dia, não lhes restando tempo algum para dormir. Muito menos para cuidar da pátria, cujos negócios, como são de todos, não são de ninguém, e portanto acham-se adiados indefinidamente até que apareçam os tolos que não tratam de si. Bomes, e dormia muito sossegado, e ainda estava o dia lá nas botas de Judas, quando fui obrigado a despertar aos gritos do compadre Paciência e às marteladas que ele me dava na porta do quarto, como se aqui cesse arrombar.
80!
Bradei espantado. São horas de viajar. O compadre do diabo não vê que ainda é noite fechada. As galinhas já descerão do poleiro e o senhor, como homem da escola do eu, deve regular todos os seus atos pelo que se passa no poleiro.
Sim,
mas eu me regulo pelo que fazem aqueles que estão no poleiro, e não pelo que praticam os que descem dele. Sou capaz de apostar que o amigo Constante ainda está no primeiro sono. O marca de Judas é um representante da conciliação da barriga, e pôde por consequência dormir até o dia de juízo sem o menor inconveniente para ele.
E no riso?
No dia de juízo há de lhe ser preciso acordar mais cedo do que nós acordamos hoje, para atirar foguetes e girandolas aos novos santos da festa. Mas eu não acho razão plausível para, 90, nos pormos a cagaminho a horas em que ainda não se vê a estrada.
Compadre, me parece é que o senhor pertence a uma certa qualidade de gente que nunca acha luz bastante para ver o que lhe não faz conta. Dizem-me que há repartições públicas, por cujas portas entram e saem escândalos vergonhosos do tamanho da Arca de Noé, sem que os seus primeiros chefes tenham jamais luz suficiente nos olhos para vê-los. Dizem-me que há autoridades policias, que têm o pobre povo em uma suspensão de garantias perpétua, sem que os presidentes de província e ministros de espado tenham olhos para ver esse estado de miséria civil, esse estado de mentira constitucional, em que existe atenazada a população, para acudi-la uma vez ao menos com a bandeira da misericórdia.
Basta, compadre, basta, não tenho medo, que o seu dizem fique mais comprido do que os discursos do marca de Judas.
91. Não irei adiante com o que me dizem, mas quero sempre concluir asseverando-lhe que quem mais sofre com todas essas cataratas do governo é por um lado o povo, que padece, e por outro lado o tesouro público, que paga as favas, e o que eu peço a Deus é que a paciência dure mais no coração do povo do que o dinheiro nos cofres do tesouro. O compadre acordou hoje com mais meio palmo de língua. Pois se não quer que eu fale, toca viajar. Homem dos meus pecados! E que necessidade tenemos nós de andar fazendo madrugadas por esses caminhos fora? Quem mais cedo anda, mais depressa chega.
Nem sem.
Pelo menos assim deve em regra acontecer.
92. Não nego a pés juntos.
É faz bem em negar a pés juntos, porque a lógica dos pés anda agora muito na berra, mas eu não me arredo do adagio antigo e tenho dito.
Não se deve nem se pôde resistir à idencia, meu caro compadre. Regras remáticas, só das outras servem somente para fazer-nos dar cincadas e perder no jogo. Diz vossa mercê que quem mais cedo anda, mais depressa chega, e eu sou capaz de apresentar-lhe 30.000 exemplos que contrariou a sua regra. Lá vai um por todos. A independência do Brasil, que é uma coisa, já está feita, posto que eu não o saiba com certeza. Nem eu vamos adiante. A independência do Brasil foi o fim de uma viagem política que se fez em 1822, entretanto já no século passado Tiradentes, e os seus companheiros tinham imposto a caminho para fazer a mesma viagem.
93.
O Tiradentes, que andara mais cedo, ficou enforcado na estrada. O compadre Paciência viu uma careta que eu julguei dever tomar por um sinal de respeito à minha lógica. Animei-me com esta primeira vitória e prossegui. O mais seguro é esperar sempre e sempre que o sol esteja fora para se viajar sem correr o risco de dar topadas no caminho, e até mesmo porque o viajando-se em claro dia pica caminhante pôde colher os frutos que pendem dos ramos das árvores que bordaram a estrada.
Compalera,
que foi o maior homem da sua época e o mais feliz dos viajantes políticos, nunca teve pressa na sua vida, nem jamais se lembrou de acordar cedo para agora viajar. Pelo contrário, tinha por princípio num dia em um dia e o poderia fazer no seguinte.
9.
Que Talleyrande foi chamado o príncipe de Benevento, porque ele sempre esperava que lhe soprasse bom vento para transportar o seu barquinho de um para outro.